MP no Rádio, o Ministério Público do Paraná, mais perto de você.
Nesta semana, em todo o país, o Ministério Público Brasileiro lança a campanha Todos Juntos contra a Corrupção. A ideia é estimular a sociedade a participar de ações de conscientização e de projetos educacionais que tenham como tema o combate à corrupção em todas as suas formas. As melhores propostas vão ser reunidas num banco de projetos para que elas possam ser acessadas e replicadas por toda a população. A campanha é uma iniciativa da Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e Lavagem de Dinheiro, um grupo que reúne mais de 70 órgãos e entidades no país, incluindo o Conselho Nacional do Ministério Público. E no Ministério Público do Paraná, o trabalho é coordenado pelo promotor de justiça, Eduardo Cambi, o entrevistado de hoje no MP no Rádio. Doutor Cambi, a corrupção não se resume aos grandes escândalos de desvio de dinheiro público, obviamente, não é? No dia a dia, todos nós nos deparamos com situações que, na prática, são casos de corrupção e que, no fundo, são as raízes desse sistema em que a corrupção parece ser tolerada. Por que que esse tema deve ser discutido?
Os grandes esquemas de corrupção aparecem todos os dias no jornal, demonstrando que o dinheiro público é mal utilizado e a consequência disso é sofrida pela população, com precária condição de educação, saúde, moradia, de serviços públicos em um modo geral. Mas a gente não pode deixar de lembrar que a corrupção é um desvio ético, que está no comportamento de qualquer pessoa. É mais fácil apontar o dedo para os governantes, mas é preciso antes refletir quem coloca os governantes naquele local. É a própria população. Então os governantes são um reflexo da população. Pequenos desvios éticos no dia a dia também tem que ser objeto de reflexão. O aluno que cola na prova, alguém que fura uma fila ou estaciona num local indevido, são pequenas corrupções, mas que geram uma cultura da tolerância à corrupção que tem que ser objeto de reflexão na escola, na família e em toda a sociedade.
Nesse sentido, eu vi hoje uma frase já muito difundida, mas que é bem interessante. População que elege corruptos não é vítima, é cúmplice. Por isso, não adianta as pessoas falarem contra a corrupção se elas no seu dia a dia não tiverem atitudes contrárias desde o pequeno, né? Porque quem faz o pequeno, por que não fará o grande? A gente se pergunta quantas pessoas, se estivessem numa situação de, por exemplo, receberem propina, e não uma propina de 100 reais, digamos de 1 milhão, quantos resistiriam? Ou seja, se a pessoa não tiver princípios firmes no pequeno, também tolerará as grandes corrupções. O que o senhor acha disso?
O exemplo tem que vir certamente de cima. Mas no dia a dia, isso é importante que as famílias discutam, que a escola traga presente, porque muitas vezes o pai está dirigindo o carro e fura o sinal vermelho e a criança está dentro do carro e fala: olha, pai, você fez algo errado. E isso serve de reflexão para que da próxima vez isso não aconteça. É claro que as grandes corrupções merecem punições mais severas e o Ministério Público trabalha para repreender essas corrupções. No entanto, não adianta apenas a repreensão da corrupção, até porque esses processos demoram muito e nem sempre o dinheiro desviado consegue retornar aos cofres públicos. Por isso é necessário pensar a longo prazo, numa cultura de prevenção à corrupção, que nós tenhamos uma sociedade menos tolerante a pequenos desvios éticos, para que quando essas pessoas ocuparem cargos públicos, elas possam respeitar a coisa pública e não fazer o que é comum, misturar o público com o privado.
E a partir dessas questões, qual o objetivo dessa grande campanha nacional Todos Juntos contra a Corrupção?
A Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e Lavagem de Dinheiro, ela reúne diversas entidades, mais de 70 entidades, que estão preocupadas com esse tema. Essa campanha, portanto, tem a função de unir esforços para que definitivamente o Brasil passe a tratar dessa questão não apenas pontualmente, como é o caso da Lava Jato ou as demais operações, mas que a gente possa mudar o nosso patamar ético, trazendo a questão da corrupção para as escolas, para o dia a dia, para a sociedade, para que a gente possa fazer um movimento contra a corrupção, que envolva sindicatos, que envolva universidades, que envolva associações de bairro, enfim, que todos possam, juntos, pensar propostas para minimizar o problema da corrupção, que não é um problema do dia de hoje, não é nem de ontem, é um problema histórico no Brasil, e é uma corrupção sistêmica, que acontece em todos os níveis da sociedade e que se reflete também com os nossos governantes.
Então o objetivo seria uma grande mobilização.
Sim, uma grande mobilização para o tema da corrupção, para que a gente aproveite esse momento histórico que nós estamos vivendo e reformulem não só as leis, mas também as nossas atitudes, justamente para que as pessoas possam respeitar umas às outras, para que a gente possa fortalecer a cidadania, a democracia e, com isso, fomentar o desenvolvimento econômico e social, acabar com privilégios e desigualdades, ampliar a nossa representação política e aumentar a efetividade dos serviços públicos e das políticas necessárias para que nós tenhamos uma sociedade mais justa e mais igualitária.
Dr. Cambi, como é que as pessoas vão poder participar dessa campanha?
O Conselho Nacional do Ministério Público, ao lançar essa campanha, emitirá um edital onde as boas propostas para diminuir a corrupção e fomentar a integridade social e a educação serão levadas a efeito. Ou seja, essas propostas serão cadastradas para que qualquer pessoa possa aproveitar essas boas ideias e aplicá-las na sua comunidade.
Então, essas propostas podem surgir da população em geral, qualquer pessoa interessada pode elaborar uma proposta de combate à corrupção, ainda que não seja em grande escala e tal, mas mesmo pequenas coisas, pequenas ideias que possam efetivamente barrar a corrupção.
Tudo que venha barrar a corrupção e aumentar a integridade social é bem-vindo. Eu vejo, por exemplo, o bom uso do recurso público. Há já algumas escolas públicas que eu tenho conhecimento em que os próprios alunos, depois da aula, recolhem o seu próprio lixo. A exemplo do que já acontece no Japão. Esse é um exemplo de que não está diretamente ligado à corrupção de desvio de recurso público, mas são atitudes positivas que melhoram o ambiente coletivo e que geram uma cultura de respeito ao que é de todos. E isso contribui para uma integridade social e para a melhoria da qualidade de vida das pessoas.
Porque essas atitudes, digamos assim, pouco cidadãs, do tipo jogar lixo na rua, elas acabam se refletindo no maior gasto público, né? Por exemplo, limpeza pública. E onde tem muito dinheiro envolvido, também poderá haver mais desvios. E se cada um de nós não nos preocupamos em diminuir o gasto público, como vamos poder cobrar? Mais ou menos por aí?
Sem dúvida. Primeiro, nós temos que usar bem o bem público, evitando o desperdício. Depois, fazer uso daquilo que o cidadão tem de direitos, como a lei de acesso à informação, como os portais da transparência, para efetivamente termos um controle social. Também não basta nós elegermos os nossos governantes e depois esquecermos que eles têm um mandato de 4 anos pela frente. Nós temos outras formas de participação, como as audiências públicas, os conselhos municipais de direitos, a própria imprensa, o acesso ao Ministério Público levando denúncias, notícias a respeito de desvios de recursos públicos, são formas de exercer a cidadania todos os dias e não apenas na época das eleições.
Inclusive, cada pessoa tendo um candidato em quem votou se eleito pode cobrar diretamente também, né? Hoje está aí disponível pela internet e-mail, telefone, site, todos os políticos eleitos têm esses contatos, que é um modo do cidadão também vigiar os seus representantes de perto, não é?
Sem dúvida, quanto maior é a cidadania, quanto mais fortalecido está a população, menor é a corrupção. Porque nós temos que entender que os funcionários públicos são funcionários da população, recebem o seu salário pago pela população e tem que trabalhar bem para a população. É por isso que existem as controladorias internas, as corregedorias, que são órgãos que a administração tem para avaliar o trabalho prestado à população. E quando ele é mal prestado, a população deve reclamar e deve buscar os meios para que esse serviço seja adequado.
E a partir dessas propostas elaboradas pela população em geral, o que é que vai ser feito com essas sugestões da comunidade, essas sugestões de ações contra a corrupção?
Primeiro vai ter um grande banco público de propostas, e essas propostas então vão poder ser replicadas em cada localidade, e isso pode ser depois divulgado nesse site, fazendo com que as pessoas se mobilizem, se conscientizem a respeito da importância de ter atitudes positivas para mudar aquilo que não consideramos correto. Eu sempre digo que não adianta a gente ficar reclamando que as coisas estão ruins, que o país não está se desenvolvendo, se nós não fazemos nada para melhorar o país. Nós temos que ter atitudes, nós temos que mobilizar as pessoas que estão trabalhando conosco, que estão estudando conosco, que estão junto conosco, para que, por meio de propostas bem feitas e bem realizadas, nós possamos, ainda que sejam ideias simples, mudar a realidade que vivemos.
Muito bem, então para a pessoa achar alguma coisa na internet, basta escrever lá, todos juntos contra a corrupção, tudo junto. Aliás, foi elaborada assim uma hashtag para uso na internet, não é? Aquele sinalzinho ali da hashtag, todos juntos contra a corrupção. Tudo isso junto, todas as palavras juntas, é facilmente encontrável na internet. O senhor faria mais alguma recomendação para quem queira participar?
Aqui no estado do Paraná, além do site www.todosjuntoscontracorrupção.gov.br, o Ministério Público, em todas as comarcas, tem os promotores que podem auxiliar a população na produção de palestras, na presença em reuniões com a sociedade, podendo orientá-las a fim de que se promova a cidadania, a democracia participativa e a defesa dos direitos e dos deveres dos cidadãos.
Muito obrigado, doutor Eduardo Cambi. O programa MP no Rádio é uma parceria do Ministério Público do Paraná e da AERP, Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná. Comentários e sugestões podem ser feitos pelo e-mail mpnoradio@mppr.mp.br ou pelo telefone 41-3250-4469.
MP no Rádio, uma produção do Ministério Público do Paraná, em parceria com a Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná.